Eu acho que, sobretudo na América Latina e o Brasil entre eles, hoje há uma grande valorização da agricultura e da produção de alimentos. É uma grande preocupação no mundo com a segurança alimentar do futuro, com o crescimento da população, com o impacto do câmbio climático. E há duas regiões que têm terras férteis disponíveis para expandir a produção: a América do Sul e a África Central. Essas duas regiões estão submetidas a um intenso processo de especulação imobiliária e de compra de terras, muitas vezes não nacionais, ou até mesmo por empresas de governos estrangeiros. Isso tem sido uma preocupação crescente, sem que esses países tenham encontrado uma base legal de estabelecer um mecanismo de regulação. E como eu sempre digo, é melhor ter alguma lei do que não ter nenhuma lei, não é? Até mesmo no Faroeste a gente precisava do xerife para impor alguma forma de lei. E hoje a situação da terra está um pouco isso. Para evitar virar um Faroeste, nós precisamos de uma nova regulamentação da tenência da terra. E as diretrizes voluntárias dá base a isso. Mesmo do tema da land grab, nós usamos no Brasil o tema de compra de terra por grandes áreas de terra por grupos estrangeiros, né? Mesmo esse tema, que no Brasil é tradicional, vem desde os anos 70 na Amazônia, essa preocupação, as diretrizes aponta prever salvaguardas e limites aos investimentos quando se trata de transferência da propriedade da terra. De modo que essas recomendações ajudarão muitos os parlamentares dos países latino-americanos, sobretudo da América do Sul, a fazer um update, né? Um upgrade na sua legislação.
Professor, essa questão do land grabbing também é muito normal, digamos assim, infelizmente na África, em países como Moçambique e também Tanzânia e Angola.
É menor do que, vamos dizer, a percepção que a gente tem do processo. A FAO já tem estudos feitos na América Latina e na África que nos permite atestar que o fenômeno só é importante em alguns países. Vou dar um exemplo. Na América Latina só tem importância na Argentina, no Brasil, no Caribe, em Trinidad e Tobago. Em todos esses países, a magnitude do processo é menor do que 2%, o que significa que realmente o impacto qualitativo e quantitativo ainda é pequeno. O que impressiona é a falta de regulação desses mecanismos. Poucos países têm a regulação que tem o Brasil, por exemplo, na questão fundiária, ou o Uruguai. A maioria dos países africanos, por exemplo, não tem nenhuma forma de regulação, e isso sim preocupa.